Bom, muito obrigado pela vossa presença na nossa comissão. Peço desculpa em meu nome pelo atraso no início desta audiência, que teve a ver com uma alteração da ordem do dia e depois as coisas demoraram um pouco mais do que nós contávamos. Portanto, temos connosco, como sabem, uma delegação da Associação Portuguesa de Escolas Católicas, que é integrada pelo Sr. Dr. Querubim José Pereira da Silva, que é o Presidente da APEC, que é Diretor do Colégio de Nossa Senhora da Apresentação, Dr. Virgílio de Jesus Mota, que é um dos Vice-Presidentes, ou Vice-Presidente, Diretor Pedagógico do Colégio de São Miguel em Fátima, Dr. Jorge Ferreira Cotovil, que é o Secretário-Geral da APEC, Diretor Pedagógico do Colégio Conciliar da Maria Imaculada na Cruz da Areia, em Leiria, e o Padre Tarcísio António de Castro Moraes, da direção da APEC, e dos Salesianos do Estoril, coordenador pedagógico dos Colégios Salesianos. Esta audiência terá uma grelha, que eu vos pedi que vos informassem, portanto tem 10 minutos para apresentar... É 10 minutos, não é? Enfim, é 10 minutos para apresentar as vossas questões, e depois cada partido dispõe 3 minutos, e depois de novo 10 minutos para responder. Informo também que o secretário-geral, o Dr. Jorge Cotovil, informou-me que tem aqui uns livros, que já ofereceu aqui para a comissão, mas tem também para os colegas deputados, depois mais tarde à saída, para vos entregar. Muito obrigado. Um para cada grupo. O Sr. Dr. Querubim tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar o Sr. Presidente desta comissão parlamentar, os senhores deputados, e agradecer esta oportunidade que nos dão de estarmos aqui, eu diria, no exercício de democracia, e por outro lado agradecer também de antemão o trabalho que esta comissão tem feito em prol daquilo que consideramos ser fundamental para o futuro do país, a educação. Já foram apresentados os membros que integram esta comissão. Nós vamos continuar com a apresentação exatamente deste estudo, porque as Escolas Católicas, a Associação Portuguesa de Escolas Católicas, tem como objetivo promover e consolidar a matriz educativa de inspiração cristã como uma proposta num sistema plural integrado de serviço educativo. Não é concorrente com a Associação de Ensino Particular e Cooperativo ou o Movimento de Escolas com Contrato de Associação, porque as nossas escolas associadas integram essas associações também. Portanto, a nossa missão é fundamentalmente procurar promover e garantir um projeto educativo próprio de matriz de inspiração cristã. E, nesse sentido, considerando que tem sido um contributo válido ao serviço de educação no nosso país, temos gosto de apresentar o trabalho feito pelo nosso secretário-geral, quer a sua tese de mestrado sobre o ensino privado, quer na sua tese de doutoramento sobre o ensino privado nas décadas 50, 60 e 70 do século XX e o contributo específico das escolas católicas. Temos gosto de trazer a esta comissão o resultado dos seus trabalhos, que mais não pretende do que, digamos, qualificar o serviço que a Escola Católica tem prestado à educação no nosso país. E eu dou-lhe exatamente a palavra para ele, sucintamente, nos apresentar os resultados dos seus estudos.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. É com muito gosto que eu faço a apresentação dos meus livros, como o Sr. Padre Querubim disse, né, no sentido de esclarecer mais o papel que o ensino privado tem desenvolvido no nosso país, ao longo destes séculos que nós temos de nação portuguesa. É este livro, é o primeiro livro. Há um livro com uma dedicatória para cada representante dos grupos parlamentares. Portanto, fiz qualquer coisa como 14 dedicatórias. Foi um trabalhão que eu tive, mas fiz com muito gosto e dirigido a cada um de vocês. Muito personalizado. Paradoxalmente, este fala de 700 anos e é pequenito. E este aqui fala de 30 anos e é deste tamanho. Pronto. Mas vale a pena, eu acho que vale a pena serem lidos. Eu escrevi aqui para não demorar muito tempo E sobre o primeiro livro, digo que é um relato histórico e político do ensino privado desde a nacionalidade até ao ano 2000. Podemos dizer que o ensino em Portugal nasceu da esfera privada e religiosa, e provo isso mesmo, com a igreja, os conventos, os seminários, as congregações religiosas, as dioceses. Só a partir do século XVIII, com o Marquês de Pombal, se instituiu que o Estado deveria não só garantir a educação para todos, como também prestar praticamente em exclusividade este serviço. Dou particular destaque aos anos 80 e 90 do século XX, e em 2000 eu faço o primeiro estudo científico dos custos de uma escola estatal, em confronto com escolas privadas vizinhas. As escolas privadas, o resultado a que eu cheguei desse estudo no ano 2000 foi que as escolas privadas ficavam a metade do preço das escolas estatais. Eu assinalo precisamente aqui na dedicatória quais são as páginas onde eu falo desse estudo, que na altura apresentei inclusivamente numa conversa pessoal que tive com o ministro David Justino. O segundo livro circunscreve-se a três décadas cruciais do século XX, prova uma igreja pioneira na expansão escolar e na democratização do ensino, arrastando com ela as restantes escolas privadas. Com Salazar, mesmo sem apoios financeiros, o ensino privado povoa o país. Em meados da década de 60, mais de 62% dos alunos que frequentam o liceu estão no ensino privado, formado maioritariamente por escolas católicas e escolas de matriz cristã. A telescola nasce e cresce no interior mais esquecido, sobretudo com a presença, com a preciosa ajuda de párocos. Graças a estes colégios, milhares de jovens oriundos de famílias desprotegidas ascendem a patamares académicos, só antes atingidos pela classe média e pelos ricos. Com Veiga Simão chegam então os primeiros apoios financeiros, só com ele, em 1970, porque reconhece o importante papel do ensino privado. Curiosamente, com o PREC, alargam-se estes apoios, que são depois continuados nos primeiros governos constitucionais e até hoje. Mas será ingratidão quando se usa a sociedade civil e a Igreja, quando fazem jeito, quando é necessário, e se despreza ou asfixia quando parece que não são necessários. Esta é a mensagem deste livro, enriquecido com entrevistas a 30 personalidades relevantes do período de análise, seis dos quais morreram, entretanto, puxaram pessoas de provecta idade. Creio que esta investigação contribui para termos um Estado mais respeitador das vontades e direitos dos cidadãos, aceitando de bom grado a legítima intervenção da Igreja e da sociedade civil, mesmo e principalmente em matérias tão fundamentais como a educação. Na esteira de Guilherme Braga da Cruz, ele disse-o em 1952, tenho fundado as esperanças que o Estado entenda que nesta matéria, como em outras áreas, seja seu dever, por um lado, proteger e promover, por outro lado, suprir e completar, mas nunca absorver. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Num minuto, gostaria de dizer que a dificuldade fundamental que encontramos como escolas católicas é o facto do Estado consagrar a liberdade de ensinar e aprender, mas na prática considerar o ensino particular e cooperativo supletivo. E neste sentido, a revisão do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo parece-nos urgente. Pediria ao Padre Tarcísio que num minuto também nos dissesse dificuldades fundamentais do contrato simples.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é com gosto que aqui estamos. Estando na Casa da Democracia, é sempre bom partilhar as inquietações que também vamos tendo. De facto, o ensino particular sofre de grandes dificuldades, sobretudo num tempo de crise como o que encontramos e nas realidades diferentes em que as escolas estão implantadas, não só nos grandes centros, mas também no meio rural. Conhecem certamente a diferenciação que há dos diferentes estabelecimentos, uns com contratos ditos de associação, outros apenas com contratos simples. Mas, como dizia, estando na Casa da Democracia, a primeira nota que tenho aqui para deixar é que estes contratos não estão acessíveis a todos. Estou a falar dos contratos simples, em que há um apoio do Ministério da Educação para os alunos que frequentam estas escolas. Desde há uns anos a esta parte, é impossível, por exemplo, aos novos colégios aceder a esta possibilidade. Do nosso ponto de vista, uma injustiça. O contrato que é feito há 20, 30, 40 anos pode continuar a subsistir, escolas que vão surgindo não têm essa possibilidade. E acho que é bom que se conheça esta realidade. Os apoios às famílias são reduzidos, abrangem cada vez menos alunos. É certo que a crise económica afeta a todos, mas afeta também aos cidadãos que estão connosco nas nossas escolas. E, portanto, o menor poder de compra dos portugueses, aliado à cada vez menor oferta ou maior oferta das escolas estatais, está a asfixiar muitas escolas que têm menos alunos, que têm menos capacidade de resposta.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Muito obrigado pela oportunidade que nos é dada de virmos até aqui comunicar um pouco das nossas preocupações
não é preciso ter
e da realidade do nosso país, daquilo que sentimos que é o nosso país, na área da educação e, concretamente, no meu ponto de vista e naquilo onde eu estou comprometido no dia-a-dia, é, na realidade, trabalhar com uma escola, numa escola com um contrato de associação. Ou seja, uma escola que faz serviço público, gratuito, de educação, nas mesmas condições em que o Estado proporciona. Uma escola que não seleciona alunos, ao contrário do que às vezes se pensa. Uma escola que acolhe, por exemplo, neste momento, 50 institucionalizados, misturados na conjunto das turmas que lá temos, que tem 40 e tantos com necessidades educativas especiais, e esta é uma escola com contrato de associação. Portanto, que está em serviço pleno de educação, serviço público, desde a sua origem, desde Veiga Simão, concretamente. Queria dizer-vos também que sentimos que somos olhados com alguma suspeita por alguns responsáveis da educação das escolas do Estado, sentimos isso, como concorrentes, quando efetivamente não se trata de concorrência neste domínio, e também sentimos as dificuldades que resultam dos mega-agrupamentos e do aumento da capacidade instalada recentemente nas escolas do Estado. Como é óbvio, hoje facilmente vai surgindo a ideia de que, pelo facto de terem acrescentado mais umas salas, não se justifica que exista outra oferta diferente daquela que o Estado já está a construir e a aumentar nos últimos tempos. Pensamos, na nossa perspectiva, que todos nós defendemos uma sociedade plural e uma sociedade plural constrói-se a partir de uma pluralidade de projetos, de sistemas de valores organizados e devidamente estruturados que oferecem aos cidadãos esse caminho diversificado que constitui de facto a riqueza de uma nação. O nosso país e a nossa cultura é plural e a educação é o espaço ideal para se desenvolverem projetos diferenciados e plurais dentro de um contexto de sociedade que se pretende cada vez mais democrática na sua plenitude e não apenas formal, no sentido de criarmos umas estruturas mais ou menos formais de democracia. E para já dizia só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora às intervenções dos partidos. O Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, pediu para intervir em primeiro lugar, porque tem outros trabalhos. Portanto, se não se importam, vamos alterar a ordem. Portanto, começaremos do partido mais pequeno representado para o maior. Portanto, em primeiro lugar, o PCP, o Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava também de cumprimentar os representantes da associação e agradecer, em primeiro lugar, a flexibilidade que o Sr. Presidente demonstra para poder responder a este meu pedido de ser o primeiro a falar, ao contrário da nossa prática, porque estou, de facto, limitado no tempo e peço desculpa por me ser impossível ficar para a segunda intervenção que vão fazer. Agradeço desde já a vossa intervenção e também os estudos e livro que nos vão deixar. Eu gostava só de dar a conhecer aquela que é a posição do PCP sobre esta matéria, sem, contudo, deixar de dizer que as questões que aqui colocam, portanto, integram também a nossa avaliação enquanto grupo parlamentar da situação, da realidade, e embora partam de uma avaliação da realidade que é correta, nomeadamente do ponto de vista histórico, e sobre o papel da Igreja, nomeadamente da Igreja Católica, na construção de grande parte daquilo que hoje chamamos o Estado Social e nas respostas à população, Sem prejuízo de concordarmos com o papel da Igreja nessa matéria, evidentemente que teremos algumas discordâncias naquele que julgamos agora o papel do Estado perante a escola pública. Aquilo que o PCP entende, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, que está bem como supletiva. Percebi das vossas palavras, e posso ter entendido mal, que entendem que o caráter supletivo da escola privada sacrifica, de certa forma, a liberdade de ensino e de aprendizagem. No nosso entendimento, esse caráter da escola pública não sacrifica esse caráter, e estamos disponíveis para, uma vez que o Estado consiga garantir a total cobertura das necessidades do país para todos, então aí sim podemos discutir onde mais é que o Estado pode intervir. Enquanto o Estado não tiver a capacidade de garantir a todos os portugueses, independentemente do local onde se encontrem, uma educação de qualidade, então entendemos que está muito bem como caráter supletivo o ensino particular, cooperativo ou aquele que não se enquadra na categoria direta de ensino público. Sobre o contrato de associação, evidentemente, que se enquadra numa questão particular, e temos conhecimento de algumas dificuldades no funcionamento e do relacionamento das instituições com o Estado. Sobre essa matéria, a posição do PCP também foi muito clara sempre. Aquilo que prejudica os contratos de associação não são os bons contratos de associação onde há bons resultados, são aqueles que são feitos de formas pouco compreensíveis e que geram resultados, até do ponto de vista económico e financeiro para o Estado, de duvidosa utilidade. Portanto, quem prejudica a transparência nestes casos é quem acaba por manchar o próprio conceito. Da parte do PCP, não temos absolutamente nada contra o contrato de associação, mas temos, ao mesmo tempo, que garantir que o Estado investe para dar a sua resposta e não se apoia estritamente no privado para que essa resposta seja dada. Ou seja, deve ser o contrato de associação, no nosso entendimento, e compreendemos que discordem, uma situação em si mesmo transitória, no sentido em que o Estado deve ainda assim prosseguir os objetivos constitucionais que lhe são impostos. Gostava, sobre os custos do ensino, porque é uma matéria que está muito em cima da mesa, de vos dizer o seguinte: para o PCP, mesmo que o ensino privado, católico ou não católico, fosse gratuito, não abdicaríamos da despesa que o Estado deve fazer no ensino. Entendemos que o Estado tem um papel fundamental e uma intervenção fundamental no ensino, e que o valor da escola laica, e aqui entendam laica não como não religiosa, laica como republicana, o valor da escola laica é incomensurável e é difícil de avaliar. E, portanto, apesar do estudo que está em cima da mesa neste momento conter erros diversos e de não ser sequer líquida a diferença entre o financiamento público no ensino privado com contrato de associação e no ensino público propriamente dito, não é líquido que assim seja. Por exemplo, os grupos parlamentares receberam agora há pouco tempo uma carta de uma escola pública, da direção de uma escola pública, que estava descrita no relatório do Tribunal de Contas como responsável pelo gasto de 40 mil euros anuais por cada estudante, e afinal essa escola não chega a gastar 4 mil euros por cada estudante, não é? Portanto, isto foi-nos enviado com os dados agregados para que nós pudéssemos ver que, na verdade, evidentemente o Estado não gasta em escola alguma 40 mil euros por estudante. Portanto, mas ainda assim, nós não queríamos entrar nessa discussão, porque admitimos até que seja mais caro, e não temos nenhum problema com isso. É um custo tal como a democracia se deve assumir, e eu prefiro que os meus impostos sirvam para isso do que sirvam para pagar os crimes de outros que vão depredando o nosso país, como por exemplo o BPN. Tenho muito mais gosto em pôr dinheiro na escola do que andar a safar os criminosos que esgotam os recursos do nosso país. Agora, o papel da escola privada, e nomeadamente da escola católica, não deve ser, obviamente, por isso sacrificado, e deve ser respeitado. E até tenho ideia que o Estado tem profundo respeito sobre a inspiração cristã e a doutrina, quando, inclusivamente, garante e assegura a religião e moral na escola pública, voluntária, para todos aqueles que se queiram inscrever. E julgo que essa é até uma valorização que o Estado faz da sua relação com a Igreja. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao CDS-PP, Sr. Deputado Inês de António Pereira. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a APEC em nome do Grupo Parlamentar do CDS. De facto, a relação a este tema e às escolas de contrato de associação, que obviamente que as escolas católicas fazem parte, e eu acho que é aqui que se tem, agora que falar sobre isto, é sobre os contratos de associação, a sua avaliação e o que nós consideramos contratos de associação. Nós, obviamente, que somos opostos às considerações que o PCP faz em relação a esta, aos contratos de associação. Para nós existe uma coisa fundamental em relação à educação, que é a diversidade de projetos, ou seja, é considerar que existem comunidades diferentes, existem métodos de ensino que podem ser diferentes, existem escolas diferentes, existem pessoas diferentes e que têm que servir todos, tem que haver uma prestação do Estado, obviamente, a todas estas pessoas. E isto só se faz com diversidade e apresentando diversidade. E essa diversidade tanto pode ser pública como pode ser privada. Uma coisa é a escola pública e a escola privada. Outra coisa que tem que agregar tudo isto é o Serviço Público de Educação. E esse Serviço Público de Educação pode ser prestado por quem quer que seja, desde que tenha qualificações e tenha obviamente, que seja avaliado de forma e consiga prestar esse serviço público. Sempre acreditamos que os projetos e os contratos de associação foram sempre feitos em projetos de qualidade e que são aferíveis e que isso faz toda a diferença. Achamos também que em relação ao financiamento deve ser considerado exatamente da mesma forma, ou seja, devemos financiar os contratos de associação, ou seja, as escolas privadas que prestam esse serviço público exatamente da mesma forma como se financia as escolas públicas. E isso tem que se começar por algum lado. E para conseguir manter esta diversidade e para conseguir responder a todas as necessidades que existem nas comunidades educativas. E nesse âmbito fez-se, como sabem, não é agora o estudo do custo de aluno. Por turma, mais concretamente, não tanto por aluno, mas por turma, tanto feito pelo Tribunal de Contas como agora pela equipa nomeada pelo Ministério da Educação. Gostava também que se nos pudessem fazer um comentário sobre estes dois estudos e o que é que consideram destes dois estudos, do facto de ter começado, de ter sido o início, ou seja, o que se pretendeu por estes estudos foi medir o custo da lecionação, ou seja, de quanto é que custa ensinar numa sala de aulas, o custo de uma sala de aula, e se não acham que isto foi um primeiro passo fundamental. E qual é o vosso entendimento em relação a estes dois relatórios? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito
obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Partido Socialista. Sra. Deputada Gabriela Canivilhas, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos a todos, em particular aos membros da APEC, agradecer a vossa presença e, antes de mais, agradecer a publicação que aqui vieram dar nota e que até vieram oferecer aos membros desta comissão. É com muito gosto que será mais um contributo importante para a devida aferição que esta matéria nos pode oferecer. É de facto uma matéria muito importante e é particularmente importante para o Partido Socialista. A escola pública, numa das faces mais importantes do Estado Social, é algo que para nós é muito caro, e não é por acaso que quando referiu que em 30 anos tem um volume muito mais gordo que o volume referente a outros séculos, a vários séculos, não é por acaso que foi em democracia e a partir do estabelecimento da democracia e todas as normas que de alguma maneira que foram diretamente ao cerne do estabelecimento do Estado Social que cresceu desta maneira a escola pública e nas suas várias formas. Como foi dito aqui bem, a escola pública é também estabelecida por via dos contratos feitos com escolas de outra natureza que não pública, portanto aí também se faz o serviço público, e essa grande abrangência do ensino público, que hoje tem várias faces e várias formas, várias morfologias, é uma conquista da democracia, como tão bem aqui foi relatado por Vossas Excelências. Eu gostava, em primeiro lugar, de dizer que este encontro de hoje é, nós, Partido Socialista, entendemos-lo, sobretudo a leitura também do comunicado, sobretudo como um primeiro encontro para se iniciar diálogo sobre, enfim, uma primeira aflição sobre esta matéria, mas não se esgotará aqui, até porque o próprio teor do comunicado é suficientemente vago e leve e não tem em conta, enfim, todas as premissas que qualquer dos relatórios sobre os quais este comunicado se refere, nem poderia ter, pela forma leve e ligeira com que ele é feito. Na verdade, eu também gostava aqui de referir que algumas das coisas que aqui foram ditas me deixaram um bocadinho, deixaram o grupo parlamentar um bocadinho preocupados. Ouvi aqui o Estado condiciona a liberdade de aprender. Ouvimos aqui que houve uma festa das escolas estatais que condiciona as escolas privadas. Eu gostaria de lembrar que o Estado, nós estamos num Estado laico e a forma como o Estado laico programa e estabelece as suas linhas estratégicas para a educação, abraça de uma forma completa tudo quanto todos os estabelecimentos de ensino de confissões religiosas, não fazendo distinção entre uns e outros, e neste sentido nós gostaríamos muito que também a APEC não fizesse distinção entre a condição da liberdade que a escola pública sempre tem feito. Espero que entendam a nossa preocupação sobre esta matéria. Gostava de deixar aqui algumas questões importantes. As premissas que aqui estão no vosso comunicado, nós consideramos ligeiras porque não têm em conta variedíssimos aspectos que foram amplamente extrapolados e, enfim, nos dois relatórios mencionados e que estão na base deste comunicado. E, para já, enfim, há aqui questões que nos parecem um bocadinho estranhas, como, por exemplo, incluir, porque é que não foi incluído nestes estudos os gastos com o programa Magalhães, porque é que não foram incluídos nestes estudos os gastos com as despesas da parque escolar. Enfim, há aqui, quando, no fundo, os estudos têm despesas contabilizadas para a manutenção dos equipamentos, tal como, enfim, quer no público, quer no privado, e, portanto, faz-me alguma impressão aqui, algumas questões que aqui são levantadas. Também me faz alguma impressão que não tenham sido aqui tidas em conta as condicionantes que as escolas não públicas, pela sua própria natureza e tirando alguns casos muito particulares, como este, que, este caso que acabou de referir aqui, a última intervenção relativamente a uma série de alunos de ensino especial e de ensino, enfim, diferenciado do ensino genérico, que aqui referiu que não é norma habitual nas escolas privadas. De qualquer maneira, a questão que eu queria colocar era a seguinte. As escolas que representa a APEC têm uma percentagem que possam partilhar connosco de número de alunos que estão no ensino recorrente, número de alunos que estão no ensino especial, o número de alunos e instituições do ensino artístico especializado, quais são os apoios e complementos educativos que são ministrados nas vossas escolas e que estão previstas na Lei de Bases do Sistema Educativo, nomeadamente apoio a alunos com necessidades específicas, apoio psicológico, orientação escolar, ação social escolar. Portanto, as percentagens em relação a todos estes aspectos para nós seria muito importante, porque isto vai nos permitir ter uma melhor leitura da leitura que a APEC fez sobre os dois relatórios. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Amadeu Albergaria, pelo PSD, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostava também, de, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, cumprimentar o Sr. Padre Corvim e nele, cumprimentar todas as pessoas da APEC que aqui estão presentes nesta audiência e agradecer de uma forma particular ao autor dos estudos e do livro e a oferta que nos faz. Penso que vem no momento certo também, porque neste momento, e aliás, desde alguns anos que neste Parlamento se tem discutido a questão do ensino público, ensino particular e cooperativo, ensino privado, e já aqui por todas as intervenções perspassou essa ideia, nomeadamente com os dois estudos no Tribunal de Contas, outro de um grupo de trabalho do Ministério da Educação e Ciência, que tentaram avaliar ou que tentam avaliar o custo do aluno nos diferentes graus de ensino. E, portanto, tudo isso são contributos que podem ajudar a tomar decisões mais informadas. E, portanto, será sempre mais um contributo para uma boa base de discussão. Até porque eu diria que o verdadeiro perigo em qualquer área, na atuação política também, o perigo não está nos estudos e nas conclusões dos estudos. O verdadeiro perigo está na simplificação excessiva dos argumentos, do argumentário político, nomeadamente que um partido é contra a escola pública, o outro é a favor da escola privada, o outro é contra a escola privada. É que estes excessivos simplificação dos argumentos levam depois aos radicalismos, e o mundo não é assim e o nosso país não é assim tão simples quanto isso. Isto para chegar àquilo que é público e que sabem que, nomeadamente, é defendido por parte do Partido Social Democrata e que tem também a expressão depois naquilo que o Sr. Ministro da Educação e a atuação do Governo têm dito em relação a esta matéria, que me parece também que é uma opinião generalizada dos portugueses. É que tem que haver aqui, obviamente, uma articulação e uma complementaridade entre toda a rede da escola pública, a rede da escola privada, e há de ser nesta complementaridade e articulação que os assuntos devem ser devidamente enquadrados e devidamente resolvidos, sabendo nós que também a rede pública do Estado está em permanente reorganização. E, portanto, é dentro deste quadro de uma posição do PSD que é conhecida, de uma atuação do Ministério da Educação que também é conhecida, que, aliás, os estudos resultam, ou um dos estudos resulta, das negociações que foram tidas com as escolas que representam os colégios com contrato de associação, e, portanto, presumo que agora podem sustentar ou basear as diferentes posições que o Ministério e as escolas terão agora no processo negocial que eventualmente seguirá. Portanto, nós, Grupo Parlamentar do PSD, nós confiamos nas pessoas e nas suas instituições, dizemos isso sempre e claramente. Tentamos também, obviamente, às escolas públicas atribuir-lhe maior autonomia, e isso significa que também as escolas públicas queiram, desejem essa autonomia e tenham responsabilidade por essa autonomia, mas não deixamos de confiar na iniciativa privada, nas pessoas, porque isto faz parte da nossa base enquanto partido. E depois a experiência de cada um também pode ser aqui importante. Quer dizer, eu, pessoalmente, frequentei uma escola pública, depois fui para uma escola que era um colégio, que sabia que se chamava colégio, mas só muitos anos mais tarde é que percebi que era uma realidade diferente das escolas públicas, porque nunca paguei, nenhum dos meus colegas pagou para frequentar essa escola. E posso dizer que em alguns anos estive inserido em turmas onde as dificuldades eram bastante grandes, porque aquela escola acolhia e continua a acolher alunos das demais diversas proveniências, uns com mais dificuldades, outros com menos dificuldades, alguns com necessidades educativas especiais, outros sem essas necessidades educativas especiais. Depois fui para o ensino superior público, tenho uma filha no ensino público, portanto esta realidade, mesmo pelo nosso exemplo pessoal, esta realidade pode ser completamente articulada, e quem frequenta praticamente nem se aperceber das diferenças que podem existir. Portanto, eu acho que esta posição, que é uma posição de bom senso, que é de vermos sempre em permanência a articulação e a complementaridade entre aquilo que é a escola pública do Estado e aquilo que são os serviços públicos que são feitos também pelos privados, e o ensino privado, digamos, estritamente privado, e que é uma opção da iniciativa privada e uma opção das famílias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acabaram assim as intervenções dos partidos. E eu dava de novo a palavra à delegação chefiada pelo Sr. Padre Corubim para responder agora, depois também 10 minutos, no máximo, se quiser.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só vou comentar uma expressão, tenho pena que já não esteja aqui, do Sr. Deputado Miguel Tiago. O facto do Estado garantir a educação, e é seu papel, não significa o Estado ter a educação. São duas coisas completamente diferentes. Portanto, o Estado pode garantir por uma multiplicidade de agentes, de intervenientes, e aí é que residirá a possibilidade de uma pluralidade de projetos, porque a Constituição também proíbe ao Estado, e esse é um risco quando o Estado tem todo o sistema educativo na mão, proíbe ao Estado dirigir de qualquer forma a educação, quer política, quer ideologicamente, quer confessionalmente. Portanto, essa é a convicção que temos a respeito da concretização de uma liberdade de escolha, de ensinar, de aprender e de ensinar. Em relação à questão dos custos, eu também queria ainda fazer um outro comentário. O Estado laico não é a mesma coisa que a sociedade laica. Portanto, o Estado laico tem a obrigação de promover a possibilidade da sociedade ser livre e diversificada, e não ser uma sociedade laica. Não pode, porque senão é uma outra religião. E isso, estamos todos de acordo que não podemos entrar por esse monolitismo em questões de educação. Em relação à questão do estudo, nós saudámos o aparecimento dos dois estudos dos custos. O comentário que fizemos, não sabemos se os nossos argumentos são ligeiros ou se não são, o preâmbulo. A verdade é que os estudos partem de pressupostos diferentes, e basta isso para criar uma certa confusão. Nós congratulamos que tenham vindo a público estudos. O contributo do engenheiro Jorge Cotovia poderá ser também uma ajuda nesse sentido, e continuamos abertos a procurarmos as soluções mais económicas, sem prejudicar a qualidade, como é evidente, porque para nós a qualidade prevalece sobre o fator económico. A educação não se pode confinar a cifrões. Por outro lado, eu acho que é um caminho iniciado e este diálogo que nós sublinhamos com muito agrado em relação à Comissão e em relação aos próprios senhores deputados, que em algumas circunstâncias têm disponibilizado para conversas noutros círculos e até para visita às nossas escolas, é alguma coisa que nós prezamos e que esperamos poder prosseguir. Eu pedi ao Jorge que tu viu que nos dissesse alguma coisa de comentário sobre o problema dos custos.
Muito rapidamente, nós considerámos o estudo incompleto, mas não fomos só nós que considerámos o estudo incompleto. O próprio relatório, os próprios relatórios dizem isso mesmo, nomeadamente o último. Estudo incompleto porquê? Porque não há universo de todas as escolas, e devia ser, ainda no jornal expresso na última edição, diz assim: os números serão, no entanto, bastante mais elevados, admite Alfredo Egídio dos Reis, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão e um dos autores do estudo, não só por causa das centenas de escolas que ficaram de fora dos cálculos, mas porque os valores de referência utilizados neste exercício em particular, pois remete para um quadro, dizem respeito às regiões do país onde os custos por turma são mais baixos. Alentejo e Algarve explica. É o que diz aqui na edição do Expresso do último sábado. Nós dizemos que é um estudo incompleto porque se fala unicamente de uma despesa de 2 mil milhões de euros, quando o orçamento do Ministério da Educação, em 2009, rondou os 7 mil milhões de euros. E quando se gasta uma percentagem de cerca de 6% com o ensino privado. Unicamente isso. E se pôs de lado, como também diz no próprio relatório, despesas, algumas monstruosas como nós sabemos, como a parque escolar, despesas de obras de investimento, que em 2009 foram qualquer coisa como 450 milhões de euros, para não falar noutros. Aqui o programa de Magalhães foi mais uma situação que também ficou de lado, mas há outras despesas também que ficaram de lado. Como também se comparam situações diversas, que são diferentes. Por exemplo, a média das turmas no ensino privado, nas escolas de contrato de associação, é de 24, e são dados, são médias feitas, tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas, quando este relatório diz que a média de alunos por turma no ensino estatal é de 21,5. Isto a multiplicar, reparem esta diferença de 2,5 alunos por turma, a multiplicar por 27 mil e tal turmas, que foi o universo desta amostra, a diferença é muitíssimo grande. Portanto, há muitas leituras, não sei se propositadamente ou não, que tornam o estudo um pouco perigoso, porque dá asa a diversas interpretações. Agora, eu diria quase o contrário daquilo que disse o Sr. Dr. Miguel Tiago, que era nem que o ensino privado fosse mais caro, ele tinha direito de existir, porque o ensino particular e cooperativo, como diz a Lei de Bases do Sistema Educativo, é a expressão das liberdades de aprender e de ensinar que estão consagradas na Constituição. Agora, só uma pequena parte, o estudo que eu fiz há 10 anos foi um estudo que eu achei leal, honesto, que está aqui, porque peguei na mesma região, na mesma cidade, escolas que estão distanciadas 2 km em linha reta. Portanto, têm os mesmos públicos. Uma escola que eu fui buscar cheinha, não tinha horários zero. Tentei ser honesto neste estudo, sério neste estudo, e deu-me valores mais caros, 112,5%. Depois fiz alguns exercícios, que agora também foram feitos neste relatório, foram certos, exercícios de projeção, exercícios estatísticos. Fiz também, e se os vencimentos fossem os mesmos? E se não houvesse reduções como havia na altura? Mesmo assim, a escola privada, a escola estatal, era mais cara 65% do que a escola com contrato de associação. São dados muito concretos, reparem bem. Eu mostrei à diretora regional de educação isto, mostrei, e ela acreditou, obviamente, mostrei ao seu ministro David Justino, e ele acreditou, obviamente, naquilo que eu estava a dizer. Reparem, isto é um estudo muito mais sério do que fazer médias como esta, e ainda por cima, retirando aquelas escolas que têm custos mais elevados.
Não sei se Virgílio quer acrescentar alguma
coisa? Me é permitido dizer só duas coisas. A senhora doutora Gabriela Canavilhas parece que ficou surpreendida pelo facto de uma escola em contrato de associação ter tantos alunos institucionalizados. É verdade que tem. É verdade que temos. E também lhe posso dizer que temos a alegria de todos os anos colocar um ou dois no ensino superior. Também lhe posso dizer que temos alunos com currículos específicos individuais, alunos com necessidades educativas especiais de toda a espécie.
Tem percentagens?
Tenho números globais. Posso lhe dizer que tenho 47 alunos com necessidades educativas.
As escolas da vossa associação?
Não, da minha escola, só numa. Estou a falar numa. Ah, da associação toda não tenho os dados. Mas estou a falar de uma. Bom, mas só para dizer que na escola de onde eu venho, temos esta realidade. Só nesta escola temos 47 alunos com necessidades educativas especiais, desde os currículos específicos individuais até às adaptações curriculares mais simples. Temos uma variedade grande de soluções. Temos, como lhe disse, nesta única escola, 32 institucionalizados neste momento, alunos que já perderam tudo. É evidente que a nível de uma associação os dados seriam outros. Mas, a partir desta realidade, é só para dizer que, às vezes, e na sequência daquilo que eu disse há pouco, tem-se um olhar um pouco enviesado das escolas particulares e cooperativas que estão a fazer serviço público de educação. Somos frequentemente acusados de selecionar alunos, somos frequentemente acusados de fazer outras coisas, e a verdade é que isso não existe. Não existe. E há um ano e tal, num contexto diferente, eu escrevi um documento que circulou por aí, em que dizia que nós reciclávamos alunos. E reciclávamos porquê? Porque nós recebemos alunos que foram rejeitados, e recebemos, continuamos a receber, da escola que diz que faz serviço público de educação e que nós não fazemos. Nós recebemos os rejeitados lá. E não mandamos nenhum embora. Mesmo aqueles que repetem vários anos. E isso acontece ali, e acontece em muitas outras escolas que, como nós, estão na rede pública de serviços de educação a dar o seu melhor, com a energia toda que são capazes, para garantir que aqueles que já nasceram nas piores condições possam cortar o ciclo de desgraça em que já viveram antes. E é isso, por essa razão que nós lá estamos.
Eu pedia que não houvesse diálogo, enfim, esse pedido está feito. Temos que acabar a audiência.
Muito obrigado. Pode ter sido. É natural que se levantem várias questões em relação aos estudos. Gratamente, no que diz respeito à PEC, nós podemos observar, enfim, uma crítica implícita sobre a má gestão possível de algumas escolas dos contratos de associação, mas gratamente podemos verificar que na lista das escolas mais caras não estão as escolas católicas. Isso é evidente na lista, por exemplo, do Tribunal de Contas. E é muito importante que se associe a estas escolas qualidade educativa, acompanhamento dos processos diferenciados e, tal como nos questionava a senhora deputada, ter consciência que estas escolas funcionam para o bem de todos os alunos, na sua especificidade, e que muitas vezes nossos contratos de associação, em interligação com as escolas da rede pública, recebemos alunos, às vezes, dos quais já todos desistiram efetivamente. E é-nos pedido, por vezes, por diretores de escolas públicas, vejam lá se podem ajudar este aluno que realmente está em condições de muitas dificuldades. E recebe nos nossos espaços, nos nossos ambientes, uma possibilidade de crescimento e de integração que depois leva ao sucesso. E isso dá-nos muita alegria e deve dar alegria a muitos portugueses nesta situação. Esquecer destes estudos, tudo o que é funcionamento da escola direto, não é? O Estado não investiu na construção dos edifícios das escolas que se usam nesta rede alternativa. Isso tem custos. Nós temos visitas, muitas vezes, extraordinariamente exigentes no que diz respeito, por exemplo, a programas de segurança que temos que ter corretamente e a funcionar e que são muito custosos do ponto de vista económico e que exigem, de facto, uma atenção permanente para que o serviço que prestamos seja de qualidade e respeitador da diferença de cada um. E isso com alguma tristeza e mágoa, não vemos refletido nestes custos. Estou a dar um exemplo, não é? Os edifícios, a manutenção, a eletricidade, a água, que não é suficiente, não é suficiente e que, de facto, para nós escandaliza. Eu agradeço e muito obrigado.
Só para terminar, eu quero sublinhar aqui as declarações que fez o Dr. Virgílio em relação, digamos, à escola inclusiva que nós somos, com muita gente institucionalizada no meu colégio, no colégio onde trabalho também os temos, e necessidades educativas especiais. Devo dizer que, por exemplo, para um universo de 1099 alunos, temos 3 psicólogos a tempo inteiro que não são pagos pelo financiamento do Estado, que não são contemplados no conjunto. E têm trabalho todo dia, a tempo inteiro. Não é? Muito obrigado por esta oportunidade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pela oportunidade, pelo interesse que manifestaram em relação à nossa causa. Obrigado.
Muito obrigado. Eu agradeço o interesse em apresentar as vossas questões à nossa Comissão, que está naturalmente sempre à disposição para vos ouvir sobre qualquer que problema ou proposta que tenham a apresentar. Felicito o Dr. Jorge Ferreira Cotovil pelos livros, enfim, que eu percebi que se trata de uma tese de mestrado e uma tese de doutoramento, que se vê, aliás, também pela dimensão, pelo volume e pela extensão das notas de pé de página, não é verdade? Que é uma tese de doutoramento. Me felicito por este trabalho e agradeço-lhe a oferta dos livros, consultarei com todo o interesse. E, uma vez mais, enfim, os agradecimentos ao Padre Corbim, ao Padre Tarcísio e ao Dr. Virgílio de Jesus Mota também por nos terem estado aqui junto com o Dr. Jorge Ferreira Cotovil, que nos trouxe os livros. Muito obrigado a todos. Felicidades à vossa associação e aos colégios de que venham e aos vossos alunos também. Muito obrigado.